Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caros amigos. Sejam muito bem-vindos à Rota da Seda. Sou Silvia Jin. Sobre o ensino de português na China, é o que a gente vai falar hoje. Há cerca de 10 anos, as universidades chinesas que ofereciam o curso de português eram apenas 3. Agora, o número subiu para 33. No Fórum para o Intercâmbio do Ensino de Português, realizado no início de novembro em Beijing, professores chineses e lusófonos aproveitaram a ocasião para apresentarem a situação do ensino da língua, bem como os desafios e oportunidade que ele traz para nós. Hoje, vamos ouvir primeiro a intervenção da diretora e professora Wen Zhuojun, do Departamento de Português da Faculdade de Estudos Estrangeiros da Universidade de Economia e Negócios Internacionais, UIB.
O curso da licenciatura de língua portuguesa da UIB foi oficialmente aberto em setembro de 2009, e ano em que nós recrutamos a nossa primeira turma e corpo docente. Vocês podem ver, neste momento, o docente do Departamento de Português da UIB é composto por só 3 professoras chinesas. Também podemos observar, neste momento, pelo menos neste semestre, ano atual, não temos um leitor. Também vou explicar logo. Sobre os nossos estudantes inscritos. No primeiro ano, foi aberto o curso oficialmente, em 2009, temos 12 alunos. Então, 16, 14 e, neste ano, 17. Observamos que o volume de estudantes é muito limitado, que também é uma vantagem do nosso departamento, porque, segundo a teoria linguística, como controlar o número de estudantes de uma turma, especificamente de uma turma de língua segunda, ou língua estrangeira, é muito essencial, fundamental. Então, passamos para a segunda página, que é o modelo do curso. Agora, o nosso curso de compreensão é simplesmente, digamos, 2 mais 1 mais 1. O que quiser, nos primeiros 2 anos, os nossos alunos de língua portuguesa, sim, ficam no campus da UIB, eles estudam a língua portuguesa e no terceiro ano enviamos os alunos ao estrangeiro com as instituições de cooperação com a UIB. E no último ano da licenciatura, sim, eles voltam e terminam finalmente o curso. Agora temos só 2 protocolos oficiais com algumas universidades estrangeiras. E agora existem a Universidade de Coimbra, em Portugal, e também FARI, em São Paulo, no Brasil. FARI é a Fundação Amélio Alves de Iado, que é uma fundação que também oferece cursos em uma faculdade privada. Baseando neste modelo, temos agora mais perspectivas futuras. Primeiro, aprofundar os intercâmbios existentes. Estes 2 intercâmbios, com a Universidade de Coimbra e também a FAAB, só enviamos parcialmente os nossos alunos ao estrangeiro. Baseado nisso, queremos aprofundar estes intercâmbios já existentes e mais ampliar a cooperação com outras instituições de ensino superior de alguns países, como países de português em qual oficial obrigamos. E, por fim, desenvolver mais programas no futuro, tal como o programa 2 mais 2. 2 mais 2, digamos, nos primeiros 2 anos, sim, os alunos também estudam aqui na UIB, e mais 2 anos, enviamos eles, quer no Brasil, quer em Portugal, frequentar o curso da língua portuguesa aos estrangeiros ou outras áreas, tais como economia, gestão ou negócios internacionais, que eles estiverem interessados. No final, os alunos vão receber um duplo diploma. Terminando o curso, os nossos alunos, eles até agora ainda têm saídas profissionais muito boas. Por exemplo, a maior parte, elas, depois do curso, vão ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, ao Ministério do Comércio, ao Departamento Internacional do Comitê Central do PCC. E outra grande parte, eles vão às grandes empresas estatais que têm negócio principalmente com os países lusófonos africanos, tocam em Angola. E grandes empresas privadas, mais entidades financeiras. Também esta é uma tendência. Nós agora temos alunos formados pelo curso que agora trabalham no Banco da China ou no Banco de Importação e Exportação da China. E também outros temas. Imprensa. Como aqui hoje está presente uma minha aluna formada em julho deste ano, que agora trabalha na Rádio Internacional da China. Por outro lado, no entanto, ainda agora enfrentamos muitas dificuldades e desafios. A primeira dificuldade, e já disse na primeira página, que é leitor. Leitor ou falante nativo. Para qualquer aprendizagem de ensino da língua portuguesa é fundamental. E dito isto, o que eu estou a pensar no futuro, se calhar podemos criar um mecanismo de melhorar sobre a colaboração bilateral ou multilateral, baseando nos intercâmbios internacionais já existentes ou desenvolver mais saídas ou mais oportunidades com outras universidades. A segunda dificuldade ou desafio é a formação contínua do corpo docente. E a terceira, preocupação com o mercado de trabalho. Neste momento, já temos na China continental, incluindo Macau, mais de 30 universidades ou instituições que oferecem o curso de língua portuguesa. E os estudantes e graduados anualmente se desenvolvem-se frequentemente. Então, o mercado de trabalho, até o momento, temos maior competitividade, um mercado cada vez mais saturado. Este deveria ser uma preocupação futura, ou futura mais próxima. Então, como nós podemos resolver este problema? Na minha opinião, formar pessoal qualificado é fundamental, mas se calhar no futuro formar pessoal mais especializado, como no meu caso, os nossos estudantes da UIB, eles estão mais especializados na economia, na gestão. Penso eu é uma saída otimista para o futuro.
E agora vamos ouvir Cláudio Pucci, economista e professor da Universidade Federal do Estado de Pará, no Brasil.
Eu sou um professor, estive no governo com a presidenta Dilma até maio, voltei para a universidade, eu era vice-ministro do Trabalho e Previdência do governo da presidenta Dilma estou de volta à universidade. Nós temos um programa de pós-graduação, embaixador, na Universidade Federal do Pará. Ela disputa com a Universidade do Rio de Janeiro em maior número de alunos. Nós temos 70 mil estudantes matriculados. Né? Temos um programa de doutorado em economia, é o primeiro da história da Amazônia brasileira, que é 60% do território do Brasil. Né? Uma região, inclusive, com forte presença portuguesa, enfim, presença mais recente da colonização, presença japonesa, presença árabe e presença chinesa mais recente. E me sinto que a minha colaboração maior de respeito aos acordos de cooperação que o Brasil tem e a América Latina tem celebrado com a China mais recentemente, que eu acho que serve como base para se pensar o contexto socioeconômico e político que o pessoal e que várias outras pessoas mencionaram, que sustenta a expansão do ensino do português em nível mundial e, obviamente, chama atenção para o aprendizado do chinês no nosso país. Nós temos, no meu estado, por exemplo, abrimos um Instituto Confúcio em janeiro, né? Numa outra universidade, na Universidade do Estado, na Universidade Estadual. E a procura é tão grande que não há mais vagas, né? Com muitos meses de antecedência. Então, há um interesse muito grande pelo aprendizado do mandarim no Brasil. Por que isso? Parte disso de respeito a relações comerciais, financeiras e econômicas do Brasil e da América Latina com a China, assim como eu imagino que de Portugal, dos países africanos de língua portuguesa. Ano passado, o primeiro-ministro chinês esteve, Li Keqiang, esteve no Brasil, estabeleceu uma meta de fluxo comercial do Brasil com a China de 100 bilhões de dólares. Esse fluxo comercial chegou já no auge, né, da relação entre os dois países a 70 bilhões de dólares, né? O que é considerável. Basicamente, da América Latina, a China compra produtos primários, tanto madeira, minério, petróleo, soja, e tem interesse em construir na América Latina, né? Construir na América Latina. Esse país aqui tem 2 trilhões de reservas no Banco Central, em dólar, e tem uma... produz 2/3 do aço do mundo, né, do alumínio, e tem umas empresas de alta tecnologia na área de produção da infraestrutura. Então tem interesse também em encontrar mercado. Eu cheguei a participar de algumas negociações para o estabelecimento de um fundo Brasil-China de investimento, cujo memorando de entendimento foi assinado no início de setembro. É um fundo entre o Banco Central brasileiro e o Banco Central da China e o governo brasileiro. É um fundo de cerca de 30 bilhões de dólares. Várias empresas, principalmente empresas da área de infraestrutura, já estão no Brasil com funcionários e tudo mais. O que é que eu digo isso tudo? Essa relação com a América Latina, com a África e com o Brasil particularmente não é uma relação, apesar do novo normal da China e tudo mais que se fala, mas na escala de operação da China, ela não é uma relação de curto prazo, é uma relação de longuíssimo prazo, né? Então, essa relação, ela vai perdurar. E a necessidade, digamos, de especialistas que consigam, obviamente, ensinar a língua, entender, ter bom domínio, mas que consigam entender de forma especializada, como alguém aqui mencionou, né? Acho que foi você que falou, né? Me chamou a atenção que foi a professora aqui da UIB, que vários têm sido demandados para trabalhar em finanças, trabalhar em comércio, Ministério das Relações Exteriores e tudo mais, né? Essa demanda, ela no curto prazo não vai cessar, né? Uma demanda que tende a se ampliar. Talvez uma estratégia e eu estou falando isso porque, infelizmente, eu sou economista. Nem todo mundo é perfeito, né? Mas eu falo isso como uma oportunidade para que nós possamos promover a cooperação cultural. Eu acho que no fundo o mais importante é isso, né? É a oportunidade para promover a cooperação cultural, para difundir o português, para dar sustentação para o trabalho maravilhoso que vocês fazem aqui na China. A base material, digamos, está dada, né? E como essa base material vai ser aproveitada para que nós possamos explorar alternativas distintas para aprofundar a relação cultural entre escolas de ensino fundamental e sua contraparte aqui na China, como é que nós podemos mobilizar cursos de pós-graduação, enfim, e aprofundar relações entre as nossas universidades. Isso, obviamente, vai depender do esforço, da competência, da qualidade, que você já tem demonstrado que tem, né? O que eu gostaria de ressaltar é que essas relações, elas são de interesse, me parece, do Estado chinês, e são de fundamental interesse para os países latino-americanos. E da parte latino-americana, há quase uma mistificação da China, uma corrida para a China, uma tentativa de sempre, mas com pouca compreensão do que se efetivamente. Então, talvez talvez devêssemos entender a língua como algo, inclusive, mais amplo, né? Não só a fonética, não só a língua, mas a compreensão mais ampla do que isso significa, do que significa relações entre os dois países.
Bom, a Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, voltaremos a falar sobre o ensino de português na China. Sou Silvia Jin e até a próxima. Tchau, tchau!